Boa noite, Fabrício. Ana também, boa noite. Se possível, aqueles que já estão online, por gentileza, confirmar se a qualidade do som e da imagem estão ok. Edson também, Bruno Sato, pessoal aí. Beleza, obrigado pela confirmação, pessoal. Deixa eu só ajeitar aqui o chat ao vivo. Estranho. Deixa eu ver aqui se apareceu o banner. Não apareceu. Beleza. Acho que agora foi o banner. Isso, agora foi. E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bom, como vocês já podem ver, né, pelo título da live, hoje a gente vai falar sobre algumas empresas que acabam passando, né, despercebido pelo radar de alguns investidores. Lembrando que o intuito meu com esse tipo de chat, que inclusive não é a primeira vez que eu faço, já fiz tanto para o REITs quanto para as stocks, é mostrar algumas outras empresas que o pessoal acaba não conhecendo. Então, por favor, não tomem essas empresas que a gente vai ver junto como uma recomendação, seja de compra ou de venda, enfim, qualquer tipo de recomendação. É apenas mais empresas para vocês conhecerem e, se interessarem, vocês vão lá atrás, estudam um pouco mais a empresa e se essas atenderem seus critérios, aí sim vocês colocam na sua carteira. Mas, por favor, não entendam nada com o que eu falo como algum tipo de recomendação. Perfeito? Deixa eu ver aqui. Só ajeitando os últimos detalhes aqui. Enquanto a gente não começa o tema, né, como de costume, eu sempre dou 10 a 15 minutos pro pessoal que tem alguma dúvida básica sobre investimento exterior. Eu dou esse tempo tanto no início quanto no final, né, para então a gente entrar no tema e não falar sobre dúvidas gerais. Então, caso você tenha alguma dúvida básica ou qualquer tipo de dúvida a respeito sobre investimento exterior, fique à vontade para tentar sanar agora, tá? Só fazer um negócio aqui. Aqui fica melhor. O Edson falando que entrou no programa agora, não sei que tipo de programa você está falando. Saudações basterianas também ao Vitor também que chegou aí. Enquanto vocês pensam aí, se vocês têm algum tipo de dúvida, eu vou dando aqueles recados que eu sempre dou, né, e mostrando alguns conteúdos que a gente tem. O Copini está perguntando se a gente tem vídeo sobre o Buster System. Sim, acho que no próprio Buster System tem vídeo, como ele funciona e tudo mais. Só procurar que tem vídeo, sim. Boa noite, Charlito. Boa noite, Bruno. O Edson. Então, Edson, acho que você está meio perdido, porque o meu chat é sobre investimento exterior. Então, no caso, a Cielo, apesar de ser negociada também no exterior, não é tópico do meu chat. O Bruno Pereira está perguntando se eu sou baiano. Sim, sou baiano. Baiano e soteropolitano. Dá para notar, talvez, pelo meu sotaque. Então, pessoal, quanto aos recados que eu sempre dou, a respeito dessa área de investimento exterior, né? Eu sempre convido, tanto no início quanto no final, o pessoal a frequentar essa área. Muitas das dúvidas que o pessoal pergunta aqui no chat já estão respondidas, principalmente no FAQ, na área de investimento exterior. Tem livro também sobre o assunto, né, que é gratuito para assinante. Caso não sei, você não é assinante, e queira o livro, você pode também comprar pela Amazon. É menos de R$ 8 esse livro, né, que fala o beabá. Na verdade, eu acho que é bem completo sobre investimento exterior. Mas eu sempre chamo a atenção que vale a pena ser assinante, porque além de todo esse conteúdo de forma gratuita, você tem o Baster System com todas as ferramentas primordiais, digamos assim, para a questão de imposto de renda, tanto para ações no Brasil quanto para ações no exterior. Então, o Baster System principalmente, né? Os outros conteúdos ajudam você a encontrar empresas, estudar sobre as empresas, mas o Baster System é uma mão na roda na manutenção da sua carteira, principalmente para imposto de renda, né? Então eu sugiro muito para aqueles que não são, que sejam assinantes, porque, como eu disse, além de todo esse conteúdo de forma gratuita, vocês têm acesso ao Baster System de forma completa. Vitor Rezegue, quais são os top 3 do setor de saúde dos Estados Unidos para você? Então, não é uma pergunta que eu gosto muito, por causa que, primeiro, que o setor de saúde é extremamente amplo, né? Então, a gente poderia colocar empresas de segmentos, né, diferentes da mesma prateleira. E eu não sou muito a favor desse tipo de comparação, né? Você acaba às vezes comparando banana com maçã. Então eu posso dizer as empresas que eu tenho assim de cabeça, tá? Não que sejam as melhores, mas que acabam chamando atenção pelo seu tamanho, pelos seus resultados também. Mas não são. Você vai ver que não são do mesmo segmento e não significa que outras empresas não sejam boas, tá? Mas de cabeça aqui eu lembro da United Health, né? United Health. Quer dizer, UNH. É United alguma coisa, não? UNH. United Health Group, que é uma das maiores provedoras de planos de saúde nos Estados Unidos e no mundo como um todo, né? Inclusive, a empresa tem mais de 250 bilhões de dólares de valor de mercado. Então, é empresa gigantesca. Outra empresa que eu chamo atenção também é a Johnson & Johnson. Veja que é uma empresa totalmente diferente da United Health, não são do mesmo segmento. Uma providencia, oferece planos de saúde, coisa do tipo. A Johnson & Johnson, ela ganha mais produtos para criança, né, para bebê. Então, Johnson's Baby, que inclui aí shampoo, e outros produtos. Band-Aid também é da Johnson & Johnson. Até o Tylenol também é muito conhecido, é um produto muito conhecido da empresa. Que, apesar de ser um medicamento, eles consideram como um produto vendido diretamente para o consumidor, já que é vendido sem a necessidade de receita, pelo menos nos Estados Unidos é assim. Mas a Johnson & Johnson também, além dos produtos vendidos ao consumidor e os medicamentos, ela também faz equipamentos médicos. Então, empresa gigantesca, a maior empresa farmacêutica do mundo e uma das maiores empresas do mundo, né, um valor de mercado que está chegando a quase 400 bilhões de dólares. Talvez outra que. Pronto. Intuitive Surgical. Mas outra empresa também que não tem nada a ver com as outras duas que eu falei, mas que acaba sendo incluída também nesse setor médico. A Intuitive Surgical, ela faz equipamentos robóticos utilizados em cirurgias não invasivas, né? Então, se você vê essas propagandas, ou então vê em filmes, ou até mesmo dentro de hospital, esses equipamentos extremamente tecnológicos, extremamente difíceis de ser manuseados, né? Que vem sendo utilizado bastante nas cirurgias, provavelmente ele é feito pela Intuitive Surgical. Então, essas seriam as três empresas que eu lembrei aqui rapidamente. Lembrando que tem muitas outras empresas, né? Tem Que é parecido, que o logo é parecido com a Intuitive. Não. Deixa aqui. Eu, inclusive, eu fiz um comentário. E o Basti, acho que já fez também o vídeo. Deixa eu ver aqui. Deve estar no ranking essa empresa. Pô, eu deu, esqueci as coisas. Illumina, que é a empresa que trabalha com equipamentos de análise de DNA, né? Então é outra empresa do segmento de saúde que é muito interessante. Mas como eu falei, tem várias outras. Aqui eu só citei três rapidamente que vieram na minha cabeça, que eu lembrei. Mas não quer dizer que elas são as melhores, tá? O Vitor Rezek, ele responde aqui, está abrindo conta na TD Ameritrade, fiz tudo perfeitamente, agradeço pelo tutorial. Mas demora para liberar o acesso, né? Mandei até aviso, faz uma semana e continua à espera. Normal. Nem sempre demora, tem vezes que demora um pouco mais, tem vezes que demora um pouco menos, mas é coisa de 1 ou 2 semanas. Mas se você quiser saber se está tudo correndo bem, se não teve nenhum problema na sua aplicação, você pode falar com eles tanto pelo Twitter quanto pelo Facebook. Então, se você quiser, é só entrar no Facebook agora, entrar na página da TD Ameritrade, acho que é um atendimento 24 horas. Você abre a mensagem para eles, né? E pede, escreve lá que você quer falar com um atendente, uma pessoa, né? Aí você fala do seu caso, eles vão te dar todo o auxílio, né? Mas deve estar tudo ok. O Arley Souza está perguntando, a corretora de conceito, você sugere para abrir conta no exterior? Eu não entendi a corretora de conceito, mas entendo que seja, você está perguntando sobre corretora. Para mim, existem quatro corretoras ideais para se investir no exterior. DriveWealth, TD Ameritrade, Charles Schwab, Interactive Broker. Ela se diferencia pelo que elas oferecem, né, pelo tamanho e tudo mais. Se você quer uma corretora mais fácil, mais tranquila de abrir conta, DriveWealth. Se você quer uma corretora maior e sem custos, tem a TD Ameritrade. Se você quer ter acesso a diversas bolsas do mundo, né? Além dos Estados Unidos, você vai na Interactive Broker. Se você quer um cartão de débito, você vai na Charles Schwab. Lembrando que na Charles Schwab, para abrir a conta, precisa de 25 mil dólares. Nas outras, você não tem valor mínimo para abrir conta. Então, essas são as quatro que eu acho que ideais para você abrir conta e começar seus investimentos exterior. O Vitor falou, está aqui compartilhando uma experiência que ele tem com a empresa, que ele já estudou a Intuitive, que ele tem, inclusive que ele tem um amigo cirurgião especializado em robótica que elogiou a empresa. Praticamente ela é única, se eu não estiver muito enganado. Se não for a única, é a mais relevante desse segmento. O Márcio aqui está ajudando também, falando da tua empresa de saúde, que é a Medtronic. Se eu não me engano, posso estar falando uma besteira, que eu não. Obviamente, não vou conseguir lembrar todas as empresas de cabeça, mas a Medtronic ela não faz equipamentos para recuperação de cirurgia, alguma coisa do tipo, não? Medicamentos, tecnologias para aliviar dor, esse tipo de coisa, não? Essa aqui já é a empresa para vocês verem o alcance que vocês têm ao investir no exterior. Né? Mesmo abrindo uma conta nos Estados Unidos, né, em uma corretora dos Estados Unidos, você tem acesso também a empresas de outros países, né? Ou isso, de outros países, como é o caso da Medtronic, que é da Irlanda. O Bernardo está aqui, tá me corrigindo, né? A Siemens também faz robôs para cirurgia, assim. Então é isso. Para esse tipo de coisa, encontrar esse tipo de empresa, vocês podem utilizar o filtro do site, né? Cadê? E vai entrar uma ferramenta também bem legal que vai ajudar nessa questão. Mas o dia você pode simplesmente. Tem alguma coisa errada. Aqui em busca, em vez de procurar a empresa, né, você vem aqui em filtro, coloca o segmento que você quer. Aqui, setores. Você seleciona aqui os setores que você quer, a indústria que você quer, até parâmetros financeiros, se assim você quiser. Agora tem como separar as que tem cachorrinho verde, que atenderam aqueles parâmetros que a gente definiu, né? E aí você encontra essas empresas dos mais diversos setores e segmentos. Tranquilo? Mas vamos lá, a gente já é 7h30, né? Atrasei um pouquinho. O que são esses cachorros, Gunter? Acho que você está perguntando isso. Então, é o nosso modo paz, né? A gente criou um modo, né? Bota aqui na Disney. Um método que é só para chamar a atenção dos novos, para ajudar os novos usuários e talvez chamar a atenção daqueles que já são acionistas dessas empresas. A gente considerou quatro critérios, né? O IPO, ou seja, o tempo que ela tem de capital aberto. Veja que quanto menos tempo a empresa tem de capital aberto, mais arriscado ela é, né? Então, por exemplo, de 0 a 5 a gente coloca um cachorro vermelho, de 5 a 10 um cachorro amarelo, e mais de 10 a gente considera um cachorro verde. Os outros critérios são financeiros, né? Consistência nos lucros, consistência no aumento dos lucros por ação e a questão do seu endividamento. Se a empresa tiver todos verde ou três verde e um amarelo, o cachorrinho fica verde. Se ela tiver vários amarelos e nenhum verde, ou então dois verdes e dois amarelos, ela vai ficar amarela. Se ela tiver vários vermelhos ou vários amarelos e vermelhos, ela vai ficar vermelha. É só uma ferramenta a mais que a gente criou para ajudar os usuários que investem no exterior. Lembrando que essa ferramenta também tem para as empresas brasileiras, tem para a FII agora, então uma ferramenta bem legal para ajudar nos estudos, né, e acompanhamento das empresas. Então é isso. Caso alguém tenha alguma dúvida básica sobre investimento exterior, só postar aí que no final do chat a gente dá uma olhada, né? Então vamos logo para o tema, né? Como eu botei tema, o título são, o título é, né? O título é Vocês conhecem essa empresa? Que como eu falei no início, né, é uma forma de vocês conhecerem novas empresas que por alguma razão vocês ainda não tiveram contato, tá? A primeira empresa que eu vou mostrar, eu já vou aproveitar para fazer uma certa propaganda, digamos assim. Deixa eu ver se está aparecendo corretamente para vocês. Acho que posso dar um zoom, né? Too much. Acho que aqui ficou. Então, a primeira empresa eu vou utilizar, né, para fazer uma certa propaganda, que é justamente desses comentários. Não sei se vocês estão acompanhando, mas semanalmente, periodicamente, eu estou fazendo comentários, né, de diversas empresas, para vocês conhecerem melhor as empresas do exterior, né? E depois que eu faço esses comentários, o Baster grava um videozinho com a opinião dele, com a forma dele analisar, né? Utilizando como auxílio os meus comentários, tá? E a última empresa que teve esse comentário foi justamente essa empresa que eu vou falar agora, tá? Pessoal, todas essas dúvidas gerais que vocês estão perguntando eu respondo no final, tá? Deixa a gente dar continuidade no tema e depois eu respondo todas as perguntas que vocês quiserem. A Texas Pacific Land Trust é uma empresa extremamente diferente, digamos assim, é bem diferente, já que ela tem um único produto, que é terra. Exatamente. O produto dela são terras. Essa empresa ela foi criada depois que uma empresa ferroviária que recebeu terras do governo estadual, no caso do Texas, né, para criar uma ferrovia. Esse plano não deu certo, né, e a ferrovia não foi completada. Com isso, para não fazer com que os investidores dessa ferrovia, aquele pessoal que comprou títulos de vidas, que patrocinaram essa ferrovia, não ficassem sem nada, né, perdessem todo o dinheiro, os terrenos que foram cedidos para essa ferrovia foram agrupados e criaram então esse fundo, né, que trust seria fundo, mas aqui é uma empresa. É empresa fundo, digamos assim. Inclusive, ela está tentando se tornar uma empresa, a empresa mesmo. Toda essa situação fez com que a Texas Pacific Land Trust, né, ficasse com mais de cerca, né, de 5,3 milhões de acres no estado do Texas. Com o passar do tempo, boa parte desse terreno foi vendido, mas a empresa ainda continua com 25% da quantidade original, que dá mais ou menos 900 mil acres. Mas beleza, mas como a empresa ganha dinheiro, né? Já que ela só tem a terra, ela ganha dinheiro porque boa parte dessa terra ela está numa bacia sedimentar, né, dos Estados Unidos, que tem petróleo. Então, essa empresa ela tem direito aos royalties de toda a produção que é feita dentro de suas terras. A empresa também ganha dinheiro arrendando as suas terras, né, para agricultura, e também ganha dinheiro com contrato de servidão para gasodutos, linhas elétricas, né? Então, se você quer passar por alguma coisa através do terreno dela, né, você vai ter que pagar um percentual para ela. E é assim que ela ganha dinheiro. Então, uma empresa muito interessante, inclusive das que eu citei, eu acho que deve ter mais seguidores, principalmente por causa dos seus resultados, né? Como é o modelo da empresa? Não precisa nem de muitos. Não tem muitos custos e não precisa de muito investimento, já que todas as operações é de responsabilidade das empresas que utilizam a terra e não dela, que é dona da terra. Ela consegue ter uma margem de financeira bem alta, né? Ela consegue ter uma margem financeira bem alta, que a gente vê aqui, né? Chegando quase 70%. Sem contar o histórico de bons lucros que ela tem, né? Também essa baixa necessidade de investimentos, os baixos custos também faz com que ela opere sem dívidas e tudo mais. Tem um relevante fluxo de caixa livre, né? Como a gente pode ver aqui. E vem trazendo, né, ótimos retornos dos seus acionistas. Só chama atenção para que para o risco dela, né? Ela é muito dependente desse setor de petróleo, né, de óleo e gás, apesar de não ser uma empresa de óleo e gás, né? Porque toda a valorização do terreno dela, os royalties, vem desse segmento, né? Então, já teve uma piora daquela região a partir de 1970, porém com a descoberta de novos reservatórios, na verdade, a descoberta de reservatórios não convencionais na região, fez com que a produção na área voltasse a aumentar, o que permitiu que a empresa, a Texas Pacific Land Trust, aumentasse ainda mais seus resultados. Mas uma empresa muito interessante. Se tiver alguma coisa para complementar, criticar, podem falar. Outra empresa que achei muito interessante ao escrever sobre ela, na hora que eu fiz foi o Quick Fact, é a Crane Corporation. Essa empresa é bem interessante porque ela, não sei se aqui está falando, mas ela trabalha com diversas coisas, né? Equipamentos industriais que mexem com fluidos e tudo mais. Porém, a parte mais interessante que eu achei dessa empresa é a parte de cédulas. Essa empresa ela faz, fornece, né, tecnologias, material tecnológico para a criação das moedas. A gente sabe que as nossas cédulas, né, elas têm algumas características que tornam elas praticamente impossível de se copiar, né? E essa empresa ela faz justamente isso, além de outras coisas, como eu falei, mas ela faz justamente isso. E por fazer essa tecnologia, né, de segurança das cédulas, ela também faz equipamentos para identificar se a cédula é original ou não. E também aqueles equipamentos utilizados para reconhecer a cédula em naquelas máquinas de comida, de bebida, que você coloca a cédula e recebe o refrigerante, um salgadinho, coisa do tipo, né? Então é uma empresa bem diversificada, como eu falei, né? Ela também oferece equipamentos para o setor aeroespacial, né? E outros materiais de engenharia utilizados na indústria como um todo. Então, empresa bem interessante, como eu falei, bem diversificada e com bons resultados financeiros, né? Como a gente pode ver aqui, bons lucros, né? Se for ver ao longo do tempo, vem crescendo esses lucros, né? O EBITDA, a mesma coisa. Tem um endividamento positivo, né? Uma dívida líquida positiva, mas você vê que totalmente controlada, abaixo de 1, bem tranquilo. Também tem uma boa geração de fluxo caixa livre, né? Todos esses resultados financeiros têm favorecido, né, os seus acionistas, trazendo bons resultados financeiros. Então a Crane Corporation é outra empresa bem interessante que eu descobri e quis compartilhar hoje com vocês. Deixa eu ver. Uma empresa também que eu descobri recentemente, também fazendo um quick facts, é a Gorman Rupp Pumps, né? Tem outra empresa também do mesmo segmento e que faz a mesma coisa, que é a Donald Company. É, tanto a Donald quanto a Gorman, eles fazem. Ah, não, desculpa, a Donaldson faz filtros, né? Desculpa, eu confundi. É, a Gorman Rupp faz bombas utilizadas em sistemas de abastecimento de água, de a indústria de petróleo e gás, coisas do tipo também. Então, é bombas gerais, né? Bombas de fluidos gerais, especialmente água. E você vê que é um produto simples, mas extremamente necessário, como eu já falei aqui em diversas indústrias, né? E é uma empresa de porte menor do que as que a gente está acostumado. Veja que a empresa tem menos de 1 bilhão de dólares, o que faz dela uma small cap. Porém, com dados tão bons quanto as outras, né? Veja que é uma empresa que vem aumentando seus lucros ao longo dos anos, não, de uma forma não tão expressiva quanto outras empresas, mas vem aumentando seus lucros, né? EBITDA, mesma coisa da questão dos lucros. Uma empresa que não tem dívida, né? Veja que é zero a dívida e ainda tem um caixa, o que faz com que ela tenha uma dívida líquida negativa, né? Ou seja, tem muito mais dinheiro em caixa do que em dívida. E também uma boa geração de fluxo de caixa livre. Tem que entender que uma empresa menor, obviamente, vai gerar um fluxo de caixa livre menor, mas são ótimos dados, como a gente pode ver. E mais uma vez, bons dados financeiros, né? Esses bons dados financeiros tem resultado em bons retornos aos acionistas. Outra empresa também que eu trouxe aqui para o chat de hoje é a Fluor. Eu acho que fala assim, se eu tiver errado, alguém pode me corrigir. A Fluor System, que desenvolve simplesmente equipamentos de visão termal, digamos assim. Aqui tem um quick fact que talvez fique melhor para vocês entenderem. Então, basicamente, esse tipo de equipamento que a Fluor ela faz, né? Esses equipamentos eles têm inúmeras utilidades, né? Pode ser utilizado na indústria, como nessa foto aqui, que você tenta identificar, por exemplo, perda de calor, algum tipo de vazamento. Esse equipamento pode ser utilizado dessa forma, mas também pode ser utilizado para guerra. Inclusive, essa mesma empresa ela faz aqueles equipamentos de visão noturna e visão termal utilizados na guerra. Então, o soldado consegue ver o oponente, né, pelo calor que o corpo tem e também exala. Inclusive, essa empresa é a maior do mundo nesse segmento, nessa indústria. Ela também tem resultados financeiros bem interessantes, né? A sua receita não vem crescendo de forma tão expressiva quanto outras empresas, né? Seus lucros também não vêm crescendo de forma tão expressiva. Mas você vê que tem bons lucros, né? O EBITDA também é praticamente a mesma coisa do lucro em relação ao seu comportamento. Você não vê um crescimento tão expressivo, mas você vê bons resultados. É baixo o endividamento, né? Pelo menos até 2018. Em 2019 tem esse aumento aqui que muito provavelmente deve ter sido por uma aquisição, né? Teria que checar, mas essas coisas que normalmente têm as aquisições como o fator que ocasionou. Né? E uma ótima geração de fluxo caixa livre, né? A empresa gerando quase mais de 340 milhões de dólares de fluxo caixa livre anual. Tem tantas empresas boas nos Estados Unidos, o que você vê que destaca as melhores empresas das outras? Então, se você ficar nessa, digamos, neura de achar as melhores, você não vai comprar nenhuma, porque você sempre vai achar que tem uma melhor do que a outra. Aí vai ficar nessa busca interminável, já que aí, como você falou, a gente está falando de tantas empresas, né? Então, ao invés de tentar achar a melhor da melhor, tente achar empresas boas que atendem seus critérios. Então, se você pega uma empresa e vê, pô, essa empresa tem bons resultados financeiros, tem um case interessante, acho ela uma empresa boa. Pronto, é o suficiente para ela fazer parte de sua carteira. Você não precisa ficar comparando todas as empresas. Até porque essas comparações normalmente elas não são adequadas, já que você está comparando empresas de tamanhos diferentes, de segmentos diferentes. Então, vou botar outra empresa aqui para ilustrar o que eu estou falando aqui. Nossa. Vou pegar aqui. Por exemplo, a Churchill Downs. É a empresa que simplesmente ela opera algumas pistas de corrida de cavalo. Ela também tem, acho que, sites de apostas e cassino. Tá? Inclusive, ela é dona de algum desses, dessa, dessa, desses, dessas arenas. Eu não sei se é o correto falar arena, mas, enfim, para não saber uma palavra melhor, utilizo arena, de circuitos de corridas, famosos de corrida de cavalo nos Estados Unidos. Né? Deixa eu ver se tem aqui no KickFact. Não tem qual é a corrida, mas ela. Qual é a arena, qual é o circuito, mas ela tem alguns. Aí, por exemplo, você vê empresas com bons lucros, né, com uma boa receita, baixo endividamento, pelo menos até 2019, uma boa geração de fluxo de caixa livre. Se você acha que essa empresa tem uma qualidade suficiente para fazer parte da sua carteira, você coloca. Porém, se você pegar essa empresa e comparar com qualquer outra, por exemplo, eu pego ela e comparo com a Apple. Ela nunca vai fazer parte da minha carteira, porque eu vou falar que a Apple é melhor. Só que você está comparando uma empresa que opera cassino, jogos de azar, podemos dizer assim, e corrida de cavalo com uma empresa de tecnologia. Então não faz muito sentido. Talvez, de fato, a Apple tem lucros muito maiores do que esse, receitas muito maiores do que esse, mas não necessariamente vai ter um retorno maior do que essa empresa. Porque eu falei, são empresas diferentes, riscos diferentes, e é isso aí. Não sei se eu respondi adequadamente sua pergunta, se era isso mesmo que você queria, mas eu entendo dessa forma. Hipódromo, perfeito, Charlito. Estava esquecendo da palavra. Se bem que hipódromo não seria daquele pessoal pulando os obstáculos? Aqui seria corrida, né? Mas deve ser também, não sei. Beleza? Então, a empresa, como eu acabei falando rápido, mas acho bem interessante essa Churchill Downs, por exemplo. Empresa que já está há 27 anos como empresa de capital aberto. Tem lucros consistentes, tem um crescimento, né, de lucro por ação consistente também. Pelo menos 70% dos anos teve um crescimento de um ano para outro de lucro por ação. Atualmente está alavancado, né, como a gente pode ver aqui. Teve também em 2015, mas tem que entender se, não, se foi algo do tipo. Alguma aquisição, não sei, um maior endividamento para recompra de ação, coisa do tipo. Mas uma empresa bem, bem interessante no meu ponto de vista. Não sei se esse aumento de receita está totalmente Correto. Talvez esteja. Mas tem que checar. Enfim, mas é uma boa empresa na minha concepção. Então, e mais uma vez, esses bons resultados financeiros têm trazido bons retornos aos seus acionistas ao longo do tempo. Luciano, essa pergunta e as outras perguntas gerais eu vou deixar para responder no final, tá? Para a gente não parar o tema para responder esse tipo de coisa. Mas no final eu te respondo essa pergunta e qualquer outra que você tiver. O Fábio aqui está falando que é velódromo. É, talvez. Deve ser. Pode ser também. Enfim, lugar onde tem corrida de cavalo. Outra empresa também interessante. É, velódromo é para bike. Mas ele vai ficar aqui o dia inteiro. Então, hipódromo, sei lá o que mais. Outra empresa interessante, que essa aqui já é mais fácil do pessoal até conhecer, ainda mais aqueles que assistem muita coisa vindo dos Estados Unidos, né? Que é a Merco. Pelo o nome da empresa, pelo nome da empresa, não é muito familiar. Porém, a sua subsidiária, que inclusive o ticket dela é o nome da subsidiária, é bem famosa nos Estados Unidos. Não sei se vocês já ouviram falar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui um caminhão da Urau, eu acho que é assim que fala. Então, esses caminhõezinhos aqui. Pois bem, esses caminhões, né, que fazem, aqui no Brasil a gente chamaria de frete, né, pelo menos em alguns lugares eu conheço dessa forma. Pelo menos em alguns lugares o pessoal fala dessa forma, frete, né? Mas faz mudanças gerais e tudo mais. A empresa também tem storage, que seria aqueles galpões para guardar as coisas, né? Então, e é uma empresa bem interessante, né? Uma empresa já de um tamanho relevante, mais de 7, quase 7,4 bilhões de dólares, né? E que vem entregando bons resultados financeiros, como a gente pode ver aqui, né? Esse lucro aqui maior nesse ano deve ter sido algum não recorrente, coisa do tipo. Deixa eu ajeitar aqui. O número de ações está errado. Aí você vê também um crescimento do EBITDA já mais consistente do que o lucro, o que evidencia que provavelmente essas distorções do lucro sejam ocasionadas por causa de não recorrentes. Uma empresa um pouco mais endividada que as outras que a gente viu, mas um endividamento totalmente tranquilo, como a gente pode ver. Fluxo caixa livre só nesses últimos 2 anos que foi negativo, talvez você vê que teve um maior investimento nesses 2 anos, muito provavelmente essa é a causa, né, desse fluxo caixa livre. Então, maior investimento para conseguir um crescimento maior, o que é normal, né, de vez em quando. Mas nos outros anos, um fluxo caixa livre positivo e relevante. E também um retorno também bem positivo ao longo dos anos, né? Resultado desses bons resultados financeiros, da boa gestão, o bom case, enfim. Uma empresa que eu achei bem interessante, talvez mais interessante do que adequada para se investir, né? É a Ormat. Né? Um nome complicado para uma coisa complicada, digamos assim. Vocês podem ver que é da indústria de energia elétrica, né? Porém, não é uma empresa como as outras, né? Do mesmo segmento. Essa empresa, ao invés de gerar energia através de carvão, o que é normal nos Estados Unidos, ou então através de energia eólica, energia solar, o que também vem crescendo nos Estados Unidos, ou então energia hidrelétrica aqui no Brasil, né? A Ormat Technology, ela gera energia através de o principal, né? A principal geração de energia da empresa é feita através de instalações geotermais, né? Então, são aquelas instalações que utilizam do calor não do subsolo, né? Talvez de um terreno até mais baixo, para gerar energia. Então, uma empresa bem interessante nesse quesito, né? Veja que é uma empresa de quase 4 bilhões de dólares. Eu sei que eles têm instalação em alguns lugares, como o Havaí, né? Que lá tem muitos vulcões, então é muito propício para esse tipo de serviço, de operação. A empresa também tem a geração de energia com outras fontes renováveis, né? Como energia solar, energia eólica. Mas o que mais chama atenção, e eu acho que é a maior fonte de renda da empresa, essa é a energia geotermal, né? Você vê que ela teve alguns prejuízos, alguma coisa assim, tem que ver se foi não recorrente ou de fato foi algo normal, né? Porém, nos outros anos você vê que ela tem bons resultados financeiros. Como eu falei, ela talvez seja muito mais interessante do que interessante, digo, pelo case, do que interessante pelos seus resultados financeiros. Mas você vê que também não é uma empresa que entregou resultados tão pífios, né? Você vê que entregou resultados, digamos, razoáveis, até bons, né? Bons resultados ao longo de 16 anos. Outra empresa também que eu quis compartilhar com vocês é a Crown Craft, que junto com a Children Places, Place, eu acho, atuam no mesmo segmento e com o mesmo foco, né? Que seriam produtos, especialmente produtos de vestimenta, né? Porém, também tem camas, coisas do tipo, para bebês ou crianças pequenas, né? Veja que é uma empresa bem pequena, né? Não tem nem 100 milhões de dólares, o que faz dela uma empresa micro cap, porém com bons resultados financeiros, né? Veja que não tem nenhuma grande evolução nos seus resultados, até pelo seu tamanho, é até meio complicado que tenha. Vou ter que atualizar isso aqui. Para o seu tamanho também é até mais difícil que tenha grandes evoluções, mas você vê que entrega bons lucros e tudo mais, né? EBITDA também evidencia isso. Não tem dívida, né? Você vê que é zero, mas também não tem uma dívida líquida tão grande, um caixa tão grande. Enfim, a geração de fluxo de caixa livre na maior parte do tempo é interessante. Também isso, esses bons resultados financeiros trouxeram um bom retorno para o acionista. Porém, é uma empresa bem pequena, o que é complicado de se avaliar. Mas eu trouxe mesmo para compartilhar, para vocês verem que tem empresas que atuam nos mais diversos segmentos, com os mais diversos públicos, né? A Valmont, ou Valmont Industry, também é uma empresa bem interessante. Ela trabalha com metal, né? Porém, o foco dela é justamente postes, né? Ela é a maior fabricante, digamos assim, né? De postes, né? E também aqueles equipamentos utilizados em irrigação, né? Na agricultura. Eles chamam de valley center, pivô. Mas são aqueles equipamentos que passam pela plantação, molhando toda a plantação. Então, uma empresa também com bons resultados financeiros, como a gente pode ver, né, vem diminuindo o número de ações, o que impulsiona os resultados dos seus acionistas. Tem um endividamento totalmente controlado, EBITDA também é interessante, que apesar dessa queda. E uma boa geração de fluxo caixa livre. O pessoal aqui está falando que é pivô mesmo esse equipamento utilizado em irrigação. Com bons resultados financeiros, vem trazendo bons retornos aos seus acionistas. Traz aqui mais uma empresa. Eu estou falando meio rápido, como eu falei. No início, meu intuito aqui não é recomendar nenhum tipo de empresa. Portanto, eu sugiro que, caso alguém se interessou por alguma dessas empresas, vai no mural da empresa, faz sua análise, né? Obviamente, uma análise muito mais aprofundada do que estou fazendo agora, e tenta entender melhor e ver se de fato é uma empresa que atende os seus critérios, tá? Essa aqui é a Cooper Companies. O pessoal estava falando de empresas do setor médico, por exemplo. Essa empresa ela faz vários equipamentos, né? Veja que ela tem duas unidades de negócio, a Cooper Vision e a Cooper Surgical. Como o nome já fala, né? No caso da Cooper Surgical, faz equipamentos para cirurgia, coisa do tipo. Porém, eu chamo a atenção para a parte da visão, digamos assim. A subsidiária da empresa, né? Essa unidade de negócio da empresa é a maior fornecedora de lentes, né, óticas do mundo. Uma empresa também com bons resultados financeiros, como a gente vê, bons lucros. Teve essa queda aqui também, ocasionado por esse. Provavelmente esse prejuízo aqui está influenciando, provavelmente não recorrente, teria que olhar mais a fundo. Mas no longo tempo tá vendo um aumento no, no nos resultados financeiros, né? O EBITDA evidencia isso mais do que o lucro líquido. Uma empresa mais endividada que talvez que as outras, né, que a gente viu, mas também um endividamento controlado. Uma ótima geração de fluxo de caixa livre, como a gente pode ver, né? A empresa gerando quase 500 milhões de dólares de fluxo de caixa livre. Lembrando que fluxo de caixa livre é um dos principais fundamentos, indicadores financeiros, né, que o investidor tem que estudar e identificar, já que é de fato o dinheiro que fica livre, esse dinheiro que vai ser utilizado em aquisições, recompra de ações, investimentos na empresa e por aí vai. Investimentos que não de prédio, né? Porque investimento de prédio vai no CapEx e de equipamentos, né? Investimento, eu digo, de aquisição de outras empresas, coisas do tipo. Também outra que vem entregando bons resultados financeiros, né? Graças principalmente ao seu resultado, desculpa, bom retorno aos acionistas, graças principalmente aos seus bons resultados financeiros. Tem mais duas empresas aqui. Essa empresa também talvez seja mais interessante o que ela faz do que propriamente seus resultados financeiros. Porque essa empresa ela simplesmente vende e aluga, né, máquinas de lavar industriais, né? Então, essas máquinas de lavar aqui que eu botei até uma foto no Quick Fact, que são maiores, bem mais robustas e obviamente com capacidades bem maiores, né? Então, a F Industries ela faz basicamente isso. Seus resultados são ok, né? Você não vê nenhuma grande evolução, até porque é uma empresa bem pequena, né? Menos de 400 milhões de dólares de valor de mercado. Porém, resultados interessantes, assim, para o seu tamanho, bons resultados. Tá bem endividado aqui, mas veja que é um endividamento pequeno, né? 40 milhões de dólares. Tem que ver se isso aqui é para algum investimento, coisa do tipo. Também teve, acho que ela se fundiu com outra empresa, o que pode ter alguma influência nesses resultados. Fluxo caixa livre também, em alguns anos vem negativo, nos outros positivo. Como eu falei, né, essa empresa talvez seja muito mais interessante seu modelo, seu case do que provavelmente seus resultados. Por fim, mas não menos importante, eu trouxe também a Hooker. Hooker Furniture é a empresa que faz, como o nome já fala, né? Seu nome já fala, móveis. São móveis de alto padrão, né? Eu botei até a imagem de um móvel real da empresa. Pode não aparentar, mas são móveis de alto padrão e caros, né? A empresa faz basicamente isso. Eles falam aqui que é do preço médio para alto, né? Empresa que não tem tanto tempo quanto outras, né? Veja que ela só tem 18 anos de capital aberto, mas tem bons resultados financeiros, bons lucros, bom EBITDA, praticamente sem dívidas, um fluxo de caixa livre relevante e tudo mais. Enfim, Então, resultados no máximo ok. Mas é outra daquelas que talvez o case seja mais interessante do que propriamente seus resultados financeiros. Então era isso, pessoal. Essas, né, eram as empresas que eu queria mostrar para vocês. Lembrando que nenhuma dessas empresas, esse chat como todo, né, não tem como intuito de recomendar nenhuma dessas empresas. É só para mostrar, existem várias outras empresas além daquelas que nós estamos acostumados a ver, né? Existem muito mais empresas do que aquelas que a gente costuma ver no ranking, né? Que a gente costuma votar no ranking, tá? Então, como eu falei, não tem como intuito recomendar essas empresas, mas mostrar para vocês que existe um mundo gigantesco de opções no mercado do exterior. Lembrando que não é para ficar louco, né? Como eu expliquei ao usuário que perguntou, se você ficar nessa de procurar a melhor empresa, provavelmente você não vai comprar nenhuma, porque você sempre vai achar uma melhor do que a outra. E essas comparações normalmente não têm tanto sentido, já que normalmente são empresas de tamanho diferente, são empresas de mercado diferente, são empresas de segmentos diferentes. Então, veja a empresa, veja se ela atende seus critérios. E se atender, você coloca na sua carteira. Não tem problema você ter 50, 60, 70 ou até mais empresas na sua carteira. Ainda mais que o Baster System, como eu falei no início, né, do chat, ajuda aí muito na questão de organização para imposto de renda. Na verdade, o Baster System praticamente faz tudo para a questão de imposto de renda. Então, o número de empresas. Normalmente a gente utilizava essa desculpa, né? O pessoal usava essa desculpa de: ah, não, fica difícil para imposto de renda. Mas com o Baster System isso não é a realidade, tá? E também convido vocês. Muita gente deve estar se perguntando como eu consegui encontrar essas empresas, esse tipo de coisa. Convido vocês a utilizarem talvez mais as ferramentas do site, né? Porque, além do ranking, que você consegue encontrar alguma dessas empresas que eu citei aqui, né? Talvez não no início do ranking, mas talvez no final do ranking. Vocês também têm o filtro, né? Vocês podem muito bem vir aqui no filtro, colocar só os verdinhos, né? Que já separa empresas com aqueles parâmetros que a gente viu, atendendo a esses parâmetros que a gente viu, né? Talvez botar amarelo também. Lembrando que não é porque verde é boa, que amarelo é ruim, vermelho é ruim. É só para dar uma ideia, tá? Vocês não podem simplesmente pegar uma que é verde e acabou e pronto. Vocês pegam e estudam para ver se ela é boa e se ela atende seus critérios. Até porque uma empresa pode ser boa para você, mas ser ruim para alguém. Então você pode vir aqui, colocar só o verde, por exemplo, clicar em filtrar, que aí você já consegue separar várias empresas para estudar e ver se atende seus critérios. Então, o site fornece diversas opções, e ferramentas, né, diversos conteúdos e ferramentas para vocês descobrirem, as mais diferentes e interessantes empresas, né? Além do filtro, além do ranking, também tem os quick facts, né, que são essas imagens que eu costumo colocar com algum tipo de informação relevante, interessante da empresa. Então é outra forma também de vocês encontrarem mais empresas. É porque aqui está aqui. Então vocês conseguem encontrar também várias outras empresas com Quick Fact, com as rapidinhas também. Enfim, o que não falta são ferramentas, como eu disse, e conteúdos para vocês descobrirem, como eu já falei, né, as mais diferentes e interessantes empresas. Beleza? Vou tentar agora responder as dúvidas gerais que o pessoal postou. Não foram muitas, então não acho que vai demorar. Mas se você tiver alguma dúvida, é só colocar aí. Críticas também, sugestões sobre empresas, se quiser adicionar algo que eu falei, ou então tentar ou corrigir, né, algo que eu falei, fique à vontade também. O Copini tinha perguntado, né, se a análise fundamental que utilizamos no Brasil serve para estoques. Acho que se o Copini ficou no chat e viu o que a gente fez aqui, Ele já tem a sua resposta, né? Mas reforçando, obviamente, sim, serve. É a mesma forma de analisar, né? Empresa é empresa em qualquer lugar. Você tem que ter lucro, você tem que ter um fluxo de caixa livre, baixo endividamento, esse tipo de coisa. Tem que analisar, obviamente, a empresa, porque varia de segmento para segmento, mas basicamente você precisa disso. Então, sim. Claro que tem algumas nuances que mudam, né? Lá tem muita recompra de ação, por isso que a gente utiliza bastante lucro por ação. Tem os REITs que tem uma análise um pouco mais. Uma análise diferenciada, enfim. Tem suas pequenas nuances, mas em geral a análise é da mesma forma. O Ricardo Souza também tinha falado que ao investir no exterior você ganha um problema, entre aspas, né? Fica difícil investir novamente no Brasil. É só não misturar as coisas, né? O fato de você investir no exterior não interfere o seu investimento no Brasil. Então, ao invés de isso ou aquilo, pensa nos dois. Então, tem um momento de investir no Brasil, tem um momento de investir no exterior. Lembrando que momento eu não estou falando de vocês tentarem achar esse momento, tá? Eu digo, é só seguir a porcentagem que você estabeleceu do Buster System, que você vai comprar uma hora no exterior, uma hora no Brasil, uma hora ações, outra hora REITs, outra hora fundo imobiliário, outra hora renda fixa. E você vai acabar tendo uma carteira bem vasta e bem, bem interessante, tá? Deixa eu ver se tinha alguma coisa que alguém falou antes. O Luciano perguntou, o Luciano Silva, é muito difícil declarar stocks e REITs no IR? Então, não é difícil. Eu explico tudo isso, como eu falei. Tem curso online aqui gratuito para assinante que eu explico isso. O livro também, que é gratuito para assinante e está disponível também na Amazon. Eu explico também a questão de imposto de renda, então é tranquilo. Porém, se você faz com o Buster System, fica mais tranquilo ainda, porque como eu expliquei algumas vezes, talvez no chat de hoje, o Buster System faz tudo para você. Você só coloca por quanto você comprou, né? Você só preenche lá quando você comprou e por quanto você pagou, né? Diferenciando a origem do dinheiro. E o resto o Buster System faz tudo, então é bem tranquilo. Teve essa discussão velódromo ou hipódromo? Então ficamos com o hipódromo, né? Então é isso, pessoal. Veja aqui que não tem mais pergunta. O último recado é: quem se interessar por investir no exterior, tem as corretoras que eu falei: TD Ameritrade, Drivewealth, Interactive Broker, Charles Schwab. Inclusive, a gente tem a parceria com a Drivewealth. Então, se você quiser, é só clicar aqui que você já é direcionado para o site para abrir sua conta. Lembrando, mais uma vez, não é a única, tá? Tem a TD Ameritrade, tem a Interactive Broker e a Charles Schwab. Tirando a Charles Schwab, tem tutorial aqui no FAQ de todas essas corretoras que eu falei. Então, não sei como abrir conta, olha, tem como me ajudar? É só vir aqui que tem o um tutorial todo bonitinho explicando passo a passo como abrir conta. Né? A gente também tem parceria com a Remessa Online, né? Que inclusive nos fornece vouchers que vocês utilizando deixam o envio do dinheiro para o exterior ainda mais barato. Então, é só utilizar esses vouchers que tem tanto para assinante quanto para não assinante. Que aí você consegue enviar mais barato, beleza? Então é isso, pessoal. Não restam dúvidas, pelo que eu vi aqui. Caso alguma dúvida apareça aí para vocês, é só ir lá na área de investimento exterior, no fórum, e perguntar que a gente tenta responder da melhor forma possível, beleza? Desejar uma ótima noite aí para vocês e uma ótima semana a todos. Valeu!